Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Quando você decide conquistar, você precisa sustentar essa decisão diariamente. Conquistar não é uma decisão que você toma num dia. Ah, decidi. Não, você precisa decidir e sustentar a sua conquista. Diga para alguém que está perto de você, ei, sustente sua conquista, tá? Não vou abusar muito desse recurso de falar por cima dos ombros. Eu sei que alguns não gostam, mas a gente gera uma atmosfera, não é verdade? Ah, conquistadores. Números 14 e 24, antes de entrarmos em Josué, porque em Números apontava para o que aconteceria ali com Josué e Caleb, 45 anos antes. A Bíblia diz, mas como meu servo Caleb está ali, dando um aval, tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. A Bíblia diz que Caleb, aquele que foi com a primeira geração que não entrou, foi fiel para esperar e 45 anos mais tarde estava ali para ver o cumprimento do tempo de acessar o futuro que Deus tinha preparado. Ele tinha outro espírito. Não quer dizer que o espírito dele era duplicado. Não quer dizer que o espírito dele era bipolar. Mas ele tinha um espírito diferenciado. E espírito no Antigo Testamento era ruá. E a palavra ruá do hebraico, essa é para raspar a garganta mesmo. Porque tinha a ver com esse sopro de vida que Deus pôs no homem. A gente vê isso lá em Gênesis, na criação da humanidade. E Deus estava dizendo, Caleb, ele tem um espírito diferenciado. Esse diferente tem a ver com outro espírito, e espírito não é só aquela cosmovisão que a gente tem, Gasparzinho, né? Espírito tem a ver com, algumas definições por dicionário, entusiasmo, ou seja, se você tem o Espírito Santo, você tem um entusiasmo santo, amém? Vivacidade, disposição, você tem o Espírito Santo, você tem aí dentro para revelar uma disposição santa em nome de Jesus. Descontentamento no bom sentido, impulso incontrolável, mas santo. Espírito profético, ou seja, Caleb ele tinha um entusiasmo santo, uma disposição santa. Eu vejo que na nossa geração, muitos estão disponíveis, mas não estão à disposição. Você precisa querer estar disponível, luzinha verde, online, mas você tem que estar com a disposição. Igual eu falei, tem problema para resolver? Tem sonhos para viver? Tem arestas para aparar? Tenho. E aí, vamos tomar uma atitude diferente para resolver isso? Mãozinha de T-Rex. Por quê? Muita disponibilidade. Pouca disposição. Então é estar aberto, estar ali disponível, mas estar com a disposição de dar os passos necessários também. Disponibilidade não substitui disposição. Queremos ter as duas para viver todas as conquistas de Deus para nós em nome de Jesus. Um pouquinho à frente, Números 14 e 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas Caleb já veio. Tem algum Josué aqui? Talvez está no ventre de alguém, ou talvez está no órgão do pai ainda guardado aí. Quem sabe hoje é a noite, né? Vamos lá. Josué era mais novo que Caleb também, não tem problema. Tá no timing ainda. E eu pesquisei para a gente refletir aqui também. Porque, vamos lá, né? A gente precisa entender o mundo que a gente está para poder influenciá-lo. E eu pesquisei algumas coisas sobre conquistas. Na verdade, estou querendo escrever coisas sobre conquistas, mas comecei pesquisando. Olha o que a história relata como grandes conquistadores. Spoiler alert. Muitos deles nós não admiramos, mas a história relata. E aí eu vou dizer o porquê eu estou falando eles aqui. Gengis Khan, Alexandre o Grande, Tamerlão, Átila Uno, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, já tinha te avisado, Charles Magne e Augusto. grandes conquistadores que a história considera. Ah, mas pastor, eu tenho raiva de um desses que você citou. Não adianta ter raiva deles. Você precisa se levantar e ser um conquistador que a história vai lembrar em nome de Jesus. E eu vi isso hoje do pastor Josué Gonçalves. Só conseguirão entrar para a história aqueles que estão conscientes e respeitam a história. Você precisa estar consciente da história, respeitar a história, para então fazer história. Senão você nem entra nesse jogo. Não adianta querer entrar num mundo em que você desconhece o que está acontecendo. Então, conheça a história, respeite a história, e então entre para a história em nome de Jesus. Eu disse, entre para a história em nome de Jesus, caso você não tenha ouvido da primeira. Vamos lá. Quais são as grandes... Falei de conquistadores da história. Quais são as grandes conquistas da humanidade? E chegaram a um consenso de que as maiores conquistas da humanidade são o domínio do fogo, a escrita, fundição dos metais, a roda, a bússola, o avião, a energia nuclear, a conquista da lua, não sei o que eles querem dizer com isso, mas respeito, o computador, e hoje você adorou com o computador aí hoje, com a luz acesa, né? Dizendo, eu e meu smartphone serviremos ao Senhor. E as vacinas, já citei aqui também o avanço da medicina de Fleming. Ah, essas são as maiores conquistas consideradas as maiores conquistas da humanidade, tá? Você sabe, saúde e educação só se expandiram pelo mundo por causa da expansão do cristianismo. Os principais hospitais e universidades, ambientes de acolhimento para órfãos e desamparados no mundo, foram fundados por cristãos. Então veja bem, hoje em dia plantamos igrejas, mas é só o primeiro passo. A gente precisa plantar novas igrejas, mas a gente precisa plantar núcleos de transformação acelerada da sociedade ao nosso redor. Sabe por que eu falei que essa noite não é sobre a sua prisão, mas sobre a sua impulsão? Porque Deus tem um fator para nós, meus queridos, nessa noite. E esse fator se chama aceleração. E não é porque Deus é um Hamilton, um Schumacher, um Ayrton Senna, não é só isso. A aceleração de Deus, por favor, se esquecer tudo, guarda isso em nome de Jesus. Porque existe o fator aceleração de Deus? Para te recompensar e te restituir de todo o tempo perdido que um dia você viveu. Quantos aqui gostam de tempo perdido? Ninguém, já dizia MPB. Mas a aceleração de Deus vem para mostrar, eu vi seu tempo perdido. E vou te acelerar, para que em nenhum momento da sua vida você ache que você ficou para trás, mas entenda que eu te coloquei à frente. Gente, isso é espiritual, isso é muito louco, e eu estou animado com isso. Porque Deus me deu uma ordem para ficar animado, permanecer animado. Caleb, ele estava prestes a entrar na terra prometida com uma geração. Só que essa geração amarelou, pipocou e não entrou, não acreditou em Deus. Sabe o que aconteceu? Ele teve que envelhecer e esperar aquela geração morrer. Quem sabe ele pensava se ele ia morrer também, para uma nova geração ser levantada. E aí sim ele e Josué conduzirem o povo a entrar naquela terra. Eu acredito que esse era o complexo de Caleb, vencido, de acordo com a Bíblia. Ele olhou para uma geração e falou, puxa, por que a gente não entrou naquele tempo? Puxa, o tempo está passando. Poxa, eu estou envelhecendo. E eu te digo uma coisa. Se você tem uma visão dada por Deus, provavelmente você já está remoendo aí se já não era hora para ter acontecido ou não. Característico de quem tem uma visão de Deus. Característico. Uma visão de Deus não é normalmente cumprida de imediato. Porque antes de Deus cumprir a visão, Ele quer consolidar ela dentro da gente. Para que a gente não se perca antes de entrar nela. E por isso, somos conquistadores proféticos, tomamos a decisão de conquistar. Então, conquiste exponencialmente em 2019. Como? Eu te digo. Primeiro, visualize suas conquistas. Isso é Josué 14. Visualize suas conquistas. Visualize. Tem a ver com o sentido humano da visão, criado por Deus para nós, não é verdade? E acredite, uma pessoa cega fisicamente pode ter uma visão espiritual. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, eu preciso te dizer o extremo oposto. Uma pessoa que enxerga fisicamente pode não ter uma visão espiritual. E é aí que a onça bebe água, como alguns dizem. É aí que o problema mora. É aí que vem a colisão do que a gente está apresentando aqui. É aí que mora o problema. Talvez você tenha visão física, mas não tenha visão espiritual. E eu te digo isso, visualize suas conquistas. Não é pensamento positivo, não é otimismo, porque não resolveria, mas é fé que Deus te deu uma promessa e Ele é fiel para cumpri-la em nome de Jesus. Visualiza. Pastor, ainda não recebi minhas bênçãos e minhas conquistas. A pergunta é, você está visualizando? Porque se você não estiver nem visualizando, você não estará conquistando. Quem estará conquistando amanhã? Quem está visualizando hoje? Anote isso em algum lugar. Quem vai conquistar amanhã? Quem está visualizando hoje? O hoje é a plataforma para você plantar o amanhã. Lembra que você plantava feijão no algodão e botava num copinho plástico? E ficava voltando para ver ele crescer? O dia de hoje é esse algodão. O dia de hoje é o solo em que você planta a semente e colhe no amanhã. Você está visualizando suas conquistas? É bom que você esteja. O verso 7 disse, eu lhe dei um relatório digno de confiança. Josué 14, 7. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Posso te dizer uma parada? Ainda que você não seja de exatas, de contabilidade, financeiro, controller, característica dos conquistadores, são bons de relatório. É engraçado, né? Os homens e as mulheres têm formas diferentes de contar o relatório de uma experiência. Por exemplo, o marido que está aqui hoje, a esposa não está. Quando voltar para casa, a mulher vai perguntar, e aí, como foi o profetisa? Foi bom, ele vai dar uma descrição assim, talvez mais inclinada ao padrão masculino. Não estou aqui querendo criar clichês, mas vamos lá. A mulher contaria de um outro jeito para a esposa que está aqui e o marido não está, não é verdade? Independente da narrativa masculina ou feminina, você precisa saber dar um relatório. Você precisa ter uma narrativa. Você precisa saber ler o que está diante de você, ler as oportunidades, assimilar as promessas de Deus e avançar. Se você não souber gerar relatório, não tem como. Você precisa entender essa ferramenta espiritual. Gente, eu não imaginava que um dia eu diria isso. Mas fazer relatório é espiritual. Seu chefe venceu nessa. Meu Deus, socorro. É verdade. Sabia que o Brasil é o país que mais tem tempo para declarar o imposto de renda? E adivinha só, é um dos países que mais atrasa para declarar o imposto de renda. Não é questão de tempo, é questão de atitude. Se alguém demorou 15 anos para conquistar algo, não quer dizer que você não conquistará em 2019, em um ano, o que demoraria 15, porque é uma promessa de Deus para você, há uma palavra de um ano de conquistas. Visualizou hoje, conquiste amanhã em nome de Jesus. Eu decidi acreditar nisso, eu decidi ficar animado. O poder de observar, imaginar e transmitir. Diga assim, o poder do relatório é o poder de observar, imaginar e transmitir. Foi isso que Caleb fez. Observou, não interpretou só a situação no status quo, mas imaginou o povo de Deus morando lá dentro. Gente, essa conquista aqui não é a conquista de terra, não é só isso. Aqui eles estão conquistando o país onde Jesus iria nascer, tá bom? Só para aumentar a barra. Não era gente procurando terra, estou sem terra, não. Não era o modo Boulos, não era isso. Era entrar num país em que Jesus viria nascer. É sério demais. Não que quem queira conquistar a terra por terra, não, nada contra. Eu estou aqui só contextualizando para você conseguir mensurar a grandeza. Era fundar a nação em que Jesus viria a nascer. Imagina o tamanho da resistência. Imagina o tamanho da oposição. Gente, às vezes você vai tentar implantar uma célula. Você vai tentar começar um ministério. Você vai tentar fazer um jejum. Você vai tentar emagrecer, já vem as oposições demoníacas. Não é verdade? Imagina fundar a nação em que nasceria o Messias. O papo é sério. Então, observe, imagine, transmita. Segundo, deixa eu citar aqui. Há um poder enorme em imaginarmos algo antes de acontecer. Segundo, posicione seu coração corretamente. Posicione seu coração corretamente. A minha oração é para que Deus traga o impacto de 8 dias de semana da virada em uma noite aqui no Profetiza. Por isso eu estou animado com você e por você, em nome de Jesus. O verso 9 disse: porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Bom, o que é sermos inteiramente fiéis a Deus, meus queridos? É não termos argumentos guardados na ponta da língua, mas termos promessas guardadas na ponta da língua. Tem gente que você vai confrontar a pessoa está recheada de argumento. Ela está assim, repleta, ela é uma metralhadora de argumento. Ela é um formigueiro de argumento. E eu te digo isso, o dia que você se torna bom em dar argumento, você se torna ruim em todas as outras coisas. Seja ruim de justificar, seja ruim de se defender, seja ruim de botar culpa nos outros, seja bom de ter promessas de Deus guardadas na ponta da sua língua. Ah, Caleb, ele era inteiramente fiel ao Senhor, e isso tem a ver com íntegro, mas constante. De nada adianta eu revisar minha vida 360 graus, quanto a espaço, se eu não monitorar minha fidelidade no deslocamento. Se você olhasse para a vida de Caleb, em todos os cantos, ele era fiel. Talvez às vezes oscilava, mas se erguia de novo, ok? Só que não é fazer um check na sua vida, um check-up, em todas as áreas parado. Gente, fidelidade não é algo que a gente precisa conquistar para ficar parado. Fidelidade é a gente se manter fiel enquanto em deslocamento na vida. Um pneu que está no carro e a pessoa dirige vários quilômetros com o carro. O que vai acontecer com o pneu? Desgastar. O que precisa acontecer? Trocar o pneu. Musculatura que é submetida a forte exercício. O que vai acontecer? Desgastar. Aí depois precisa de glutamina, depois precisa de proteína, vários inas, né? Para ficar maromba de novo. Um amigo meu correu o Ironman em Floripa esse ano. Ele fez cirurgia bariátrica, perdeu uma pessoa de peso e começou a se preparar 3 anos para correr o Ironman. E esse ano ele conseguiu concluir o Ironman. 3,8 quilômetros de nado. Eu acho que eu nunca nadei isso somado na minha vida, 3,8 quilômetros. 180 quilômetros pedalando de bicicleta. Esse acho que no prazo de vida eu cheguei, 180K pedalando. E 42 quilômetros correndo, uma maratona. Começa às 7 da manhã, tem até meia-noite para terminar. Que delícia, não é verdade? Tudo isso em um dia. Várias ambulâncias ali, já com desfibrilador esperando. Iron Man, um homem de ferro. Eu perguntei para ele: Paulo, me responde uma coisa. Já para sambar na minha cara. Tinham idosos bem velhinhos correndo essa prova? Ele falou: aos montes. Eu falei: puxa vida. Então a igreja da cidade de São Paulo inteira vai ter que correr esse negócio um dia. Nem que seja espiritualmente. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Voam alto como águias. Deus sempre renova aqueles que estão em movimento. Você está em movimento? Você está visualizando? Você está aplicando, se posicionando com seu coração corretamente? Gente, uma carreira que está em percurso precisa de restauração. Aprender mais. Hoje em dia, uma pergunta que é absurda para os outros. Onde você se formou? Sabe qual é a melhor resposta para onde você se formou? No planeta Terra. Porque ninguém que fez USP, UNESP, ESPM, federal, estadual, internacional, ninguém pode se dar o luxo de dizer: já estou formado. Todos estão em constante formação. Não adianta. Não adianta. Essa é uma pergunta que está saindo do roteiro. Posicione seu coração corretamente. Um casamento que está na jornada de vida precisa de restauração. Seu casamento só não precisará de restauração se você não estiver conquistando nada, não estiver na jornada, estiver no formol, os dois depositados, igual dois pombinhos, igual as duas velhinhas do bolo de casamento, né? Colocadas ali. Gente, você está guerreando, está trocando soco com o mundo espiritual, precisa de restauração. Precisa do retiro, restauração, e precisa de restauração constante na sua vida. Ninguém chegou lá, gente. A gente precisa ser renovado. Quanto mais você dirige, mais você precisa abastecer, não é verdade? Até os carros elétricos, até a Tesla precisa disso. Você precisa reabastecer, restaurar e continuar correndo em nome de Jesus. Deus sempre restaurará e dará novas forças e fará voar como, alto como águias aqueles que estão em movimento, em nome de Jesus. Você está em movimento, Deus está te vendo e vai te fazer voar como águia, em nome de Jesus. Terceiro, traga à memória suas promessas. O reino não é para acomodados, é para os apaixonados. E olha que coisa interessante. Característica de um casal apaixonado. Posso dizer? Musiquinha romântica no fundo, estou brincando. Um nunca esquece de dizer algo apaixonado para o outro. E o outro não esquece o que o amado falou. Lê cânticos, os cânticos, que você vai ver isso. O amado está sempre falando algo, e a amada está sempre também lembrando o que o amado falou, e vice-versa. O apaixonado, ele está sempre emitindo sua paixão, emitindo seu amor. Lembra dos ursinhos carinhosos? Lembra? Se mexe aí, ri, faz movimento. A gente está em transição, a gente está atravessando para o outro lado da nossa conquista. O apaixonado emite paixão. E o outro apaixonado, ele recebe e guarda, memoriza a paixão. E fica num ciclo trocando amores. Traga à memória suas promessas. Verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Ha! Parecido com o que a gente profetizou sobre 2019. Eu vou viver enquanto as promessas de Deus estiverem se cumprindo. O dia que eu morrer, pode ter certeza que se cumpriram todas. É o tipo de vida que eu quero viver. E Caleb entendeu isso. Como que ele viveu 45 anos? Gente, pensa bem. Por causa de uma geração, este homem que trouxe um relatório não acessou a terra prometida. Posso te dizer normalmente qual seria o nosso brio e a nossa atitude diante disso? Querer espancar essa geração. Deus falou, olha, a geração foi infiel, não entrou, e agora vocês só entrarão na terra prometida quando essa geração morrer. Ah, é? Deixa comigo, me dá uma metralhadora, uma bomba, vai morrer todo mundo agora. Por que que vocês entraram? Caleb poderia ter ficado na escassez, na raiva, no ressentimento. E o ressentimento venenoso nada mais é do que sentir de novo, ressentimento. É um sentimento outra vez. Quantas coisas aconteceram com a gente lá atrás? E a gente está sentindo outra vez, a gente está rebobinando, a gente esquece os elogios e validações que nos deram, a gente esquece os parabéns para você que nos felicitaram, e a gente só lembra das palavras ruins. Eu te digo isso, todo mundo aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida suficiente para não precisar ouvir mais a ofensa, a rejeição e a afronta que vem contra você. Amém? Como que você vence uma afronta? Como você vence uma rejeição? Como que você vence um ressentimento? Com a promessa de Deus. O que Deus falou sobre você é mais forte do que aquilo que falaram sobre você. Deixa eu subir a barra um pouquinho. O que Deus falou que você realmente é, é maior do que o que falaram sobre você que você não é. Aleluia. E se Deus não disse que você não é, você não é. Então, não se afete por isso. As promessas de Deus traçam o nosso destino, nos empoderam e nos fazem superar os dias maus. Traga à memória as promessas de Deus. Deixa eu te dar dicas, rapidamente, para desenvolver suas palavras proféticas recebidas para ver a concretização delas. Primeiro, digite as promessas em letras bem grandes e fixe em diversos lugares. Promessas grandes. Às vezes Deus nos dá uma promessa grande e a gente escreve em letra pequena, ou nem escreve. Eu te digo, Deus te deu promessas grandes, escreva em letras grandes. Há várias fachadas de lojas aqui em São Paulo com letras grandes, não é verdade? E as promessas de Deus para você já estão escritas em letras grandes? Uma boa avaliação. Circule as palavras que reafirmam sua identidade. Anote as condições e exigências da sua parte. Não é porque você manda em Deus, mas é só para você ver o tanto que você mudou. A gente falava, ah, eu quero me casar com um loiro de olhos azuis. Casou com um negão. Ah, eu quero me casar com um negão. Casou com um loiro de olhos azuis. Quero me casar com um ruivo. Casou com um japonês. Quero me casar com um japonês. Casou com um, sei lá, um europeu. Tá entendendo? Porque muda. Muda. É bom você olhar para os seus registros e falar assim, eu mudei. Não é afirmação mais infeliz do que dizer, o tempo passou e eu não mudei nada. por ser um espantalho, então, provavelmente. É bom que você tenha humildade de dizer, o tempo passou e eu mudei. Mudei para melhor, mudei para o lado, sei lá, mas mudei para a glória de Deus. 2019 é um ano que vai finalmente ver aquela sua mudança de apartamento, aquela sua mudança de casa, em nome de Jesus. Amém? Para você que quer sair do aluguel, para você que quer estar num bairro com acesso diferente. Mas imagina mudar de endereço físico e não mudar aqui. Seria triste. Para você que não mudou de casa ainda, eu te digo um consolo. Quem sabe você está mudando aqui dentro. Porque mudar do lado de fora, não mudar do lado de dentro, é má notícia, não é boa notícia. Marque as palavras ligadas a tempo ou estação. Referências daquele tempo. Lembra Isaías? Quando o rei morreu, eu entrei no templo, Isaías lembrava a referência do tempo. Você precisa lembrar mais ou menos qual que é o tempo que a gente está vivendo e o que você está vivendo. Também faça uma lista de qualquer metáfora ou referências bíblicas ligadas às suas promessas. Faça uma lista de qualquer metáfora ou referências bíblicas ligadas às suas promessas. Eu já ouvi gente falar isso, meu Isaac, meu Josué, meu milagre. É uma forma carinhosa das pessoas darem nome para suas promessas. Muitas vezes, uma referência bíblica em cima disso. A minha Ziklag, alguns viveram do ano passado para esse. Por último, perceba a evolução das promessas. Promessas de Deus não são miojo. Promessas de Deus precisam ser cultivadas, nutridas, sustentadas, e aí elas ganham vida, tamanho, e são reveladas. Para uma grande conquista, é necessário sempre um primeiro passo. Quarto, considere-se capaz de conquistar. Considere-se capaz de conquistar. Versos 10 e 11, por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ele era velhinho. Tenho agora tanto vigor, já virou Paulo Cintura, para ir à guerra como naquela época. Gente, Caleb era um velho fit. E eu quero ser alguém com 85 anos tipo Caleb. Eu imagino Caleb retinho assim, parece que engoliu uma vassoura, sabe? Ele velho, e aí, qual o próximo Iron Man? John Bevere, escritor do Kryptonita, um pastor já em idade idosa. Corre o Iron Man, esse que eu citei aqui hoje. Fantástico. Considere-se capaz de conquistar. Não é confiar nas suas próprias forças, é confiar que se Deus depositou uma promessa em você, Ele depositará condições em você para a promessa se cumprir. Quem sabe tem gente aqui com sonhos, planos, mas parou de refletir no campo dos sonhos e dos planos, porque ficou refletindo muito sobre dinheiro. Ficou refletindo muito sobre condições, tempo, aprovações top-down. Ei, para! Quando Deus conta promessas, Ele não conta detalhes, só para ver se você vai acreditar mesmo. Você quer detalhes? Vai para outro setor. Vai para outro setor. O setor das promessas de Deus não envolve detalhes, envolve fé. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe qual é um perigo, gente? Se não tivermos vigor renovado, intencional, sabe qual pode ser o maior inimigo da nossa próxima vitória? A nossa vitória anterior. Tem gente que celebra tanto as vitórias anteriores, tem gente que se anima mais com o lembrete do Facebook de algo antigo do que a possibilidade de postar algo extraordinário hoje. Aí o Mark Zuckerberg arrepia. Olha o lembrete, olha a gente na Thomas Edison, olha eu com cabelo preto, olha eu com a cintura fina, olha eu com aquele salário antes de perder aquele emprego. Sabe, se você acredita num Deus do passado, talvez você não está acreditando no Deus verdadeiro, porque a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele fez algo bom lá atrás, Ele tem algo melhor lá para frente em nome de Jesus. Nem que você coloque cabelo de novo na cabeça, nem que você emagreça de novo, nem que você multiplique seu salário. Falamos aqui no romper. Quem acreditou, acreditou. O menor salário dessa igreja, um dia, será 10 mil reais. O menor. Gente, por que a gente concorda com o salário mínimo? Simplesmente porque a gente concorda. Alguém oferece, a gente recebe e vai embora. Agora vocês dizem, não, Deus tem um padrão mais elevado. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Eu vou permitir uma metanoia, a minha mente ir para cima, a minha mente ser elevada. Sua mente está entrando no elevador nessa noite. E glória a Deus por isso. Quinto, já indo para o final. Vença gigantes jamais derrotados. Josué 14, 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Gente, eu preciso dar um abraço em Caleb quando eu chegar no céu. Por enquanto eu vou abraçando o nosso Caleb aqui mesmo. E é muito bom isso. Caleb está com 85 anos. Ele fala assim, Josué, puxa, não deu para entrar naquela época. Mas vamos fazer um combinado? Naquela época, Deus me prometeu aquelas montanhas lá em cima. Você pode reafirmar que eu posso ir para aquelas montanhas? E Josué estava assim, Caleb, claro, claro. Um senhor aqui me pedindo isso, é claro. Mas tem o melhor. Por isso que Caleb, ele é muito legal. Aquela montanha tinha gigantes. E Caleb idoso, 45 anos depois, podia dizer assim, Josué, aquela montanha tem gigantes. Se eu entrasse 45 anos atrás, eu chegava dando um UFC em todo mundo lá. Mas agora eu já estou mais velho. Você poderia enviar homens fortes para derrotarem eles para mim? Caleb não diz isso. Porque Caleb sabe que o Deus que deu força para ele naquela época, revigorará suas forças hoje também. Nunca mais se sentirá saudade da sua força de 18 anos, de 25 anos, de 30 anos. Tenha você a idade que você tem hoje. Deus não te dará a idade, força proporcional à sua idade. Deus te dará força proporcional à promessa em nome de Jesus. Ah, mas Deus prometeu quando eu tinha 18 anos e agora eu tenho 45. Não importa. A força que Deus te dá não é sobre a sua idade física, mas é sobre a influência do céu na terra para que as promessas dele se cumpram na sua vida. E isso basta. Passamos a régua aqui. Ah, mas e se eu já tiver com 55? Deus te renovará. As pessoas não vão olhar para você e falar assim, olha lá, um sexagenário. Não. As pessoas dirão para você, olha lá, uma águia voando. Não importa a sua idade, você será visto como águia em nome de Jesus. Ainda que você esteja cansado nessa sexta-feira, já dizendo, amém, aleluia, aleluia, para a glória de Deus. Quanto maior o gigante, maior a unção. O tamanho dos gigantes que você enfrenta revela o nível de unção que você carrega. Quantos aqui já encontraram uma situação que parece que na sua vez é mais difícil? Deixa eu ver. Ok? Continua com a sua mão levantada. Eu preciso te dizer algo que eu anotei aqui. Deixa eu só ler do jeito que eu anotei. O tamanho das suas lutas revela o tamanho da unção que você carrega. Amém? Eu preciso celebrar isso porque eu atraio o que eu celebro. Quanto mais difícil tiver de avançar em algo, significa que maior é o que Deus tem para mim. Ah, eu fui no Poupa Tempo, foi em 5 minutos. Para mim está levando 50. É um lembrete de Deus que eu sou abençoado. Eu sou grande. Eu venço grandes coisas. Por isso, na minha vez, é mais difícil para mostrar que meu Deus é grande. E ponto final. Ponto final. Aleluia. O meu cálice está transbordando aqui. Vou mandar água aqui, ó, profeticamente. Aleluia. Tem água fluindo do altar, pastor. É mesmo. Tem sede, beba, não daqui. Aleluia. Vença gigantes, jamais derrotados. Posso dizer uma coisa? Falei isso domingo, preciso dizer de novo. Aquilo que os seus familiares lutavam e você está lutando na mesma área, você vai vencer. E vai acabar aquele discurso de eu tenho dificuldade nessa área porque meus pais e avós tinham. Seus netos e bisnetos dirão, eu não tenho dificuldade nessa área, porque os meus pais e avós venceram. Eita, nós! Vença gigantes, jamais derrotados. Sexto e penúltimo, porque em algum momento a gente vai ter que acabar isso aqui. A gente vai acabar o encontro, mas o que foi lançado aqui não acaba. Valorize sua cobertura espiritual. E eu vou tentar ser bem objetivo nisso aqui. Versos 13 e 14. Então Josué abençoou Caleb. Lembra do pedido para ir para aquelas montanhas? Caleb pediu acesso às montanhas, mas não pediu ajuda para derrubar os gigantes, porque ele sabia quem tinha chamado ele para habitar lá. Ele fala, como Deus tinha me prometido. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quezeneu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. A gente aprendeu aqui, a vida flui pela honra. E a cobertura espiritual significa que posso acessar tudo que meus pais espirituais, minha igreja local e o reino carregam do céu. Recebo na proporção que valorizo. Posso te dizer uma coisa? Cobertura espiritual pode ser um assunto que já te chateou, paternidade espiritual. E nós queremos trocar as suas lentes hoje. Cobertura espiritual não é um telhado. Cobertura espiritual é como herdar uma cobertura no topo de um prédio de frente para a praia. Você nunca mais vai ver cobertura espiritual. Tem gente que quando falava de cobertura espiritual aqui, Corra, pensava em telhado. Pensava em limite. Não. Cobertura espiritual é querer comprar um apartamento e já ter uma cobertura na beira da praia. Quantos queriam ter esse nome de Jesus? Estou trocando suas lentes. Quando você lembrar que tem cobertura espiritual, você lembrará que já tem acesso, já tem paisagem e já tem posses em nome de Jesus. As promessas de Deus são para os filhos. Não precisaremos recomeçar ciclos. Nós vamos continuar e pegar o bastão da próxima geração e levar adiante. Glória a Deus por isso. Sétimo, transforme realidades com suas conquistas. Sétimo e último, se a banda quiser subir e fazer um fundinho bem espiritual, faça isso. Transforme realidades com suas conquistas. Ah, essa mensagem é muito animadora, essa mensagem nos lembra como avançarmos e conquistarmos e por que não podemos parar. Mas esse sétimo ponto aqui me marcou, e eu espero que te marque tanto quanto. A Bíblia diz, verso 15, gente, tentaram acessar, uma geração não combateu como deveria, teve que passar uma geração, Caleb teve que passar grecinho no cabelo para entrar com o cabelo preto, já estava mais velho, e depois que tudo isso acontece, olha o que a Bíblia diz. Não sei se já tinha lido esse versículo pensando nisso. Partindo do ponto que você lê a Bíblia. Vamos lá. E a terra teve descanso da guerra. Olha que interessante. Josué cansou? Cansou. Caleb cansou? Cansou. A geração que veio depois para conquistar a terra com eles, cansou? Cansou. Você viveu uma sexta-feira frenética em dezembro? Cansou? Cansou. A Bíblia diz, até os jovens se cansam. Imagina o idoso Caleb, 85 anos. Olha a referência que a Bíblia dá. E a terra teve descanso da guerra. Posso te dizer uma coisa sobre 2019? Como seu pastor, se você me recebe como pastor. Se você me recebe como pastor, você vai extrair de mim algo que eu tenho a te dar como pastor. Amém? 2019 não será lembrado pelo descanso que a gente recebe, mas pelo descanso que a gente proporciona. A Bíblia não diz, aí todo mundo entrou na terra, esticou umas redes, partiu um cocão gelado, moeu a cana e... Ah, delícia! Descansamos. Ufa! Sem contas para pagar, aluguel nunca mais. Eu não sou mais inquilino, eu sou proprietário, me respeite. Tudo isso aconteceu? Provavelmente. Comeram mel de tâmara, né? Doce, delícia. Mas o texto prefere nos lembrar disso. A terra teve descanso da guerra. Gente, o nosso objetivo em vida não é descansar, embora a gente possa descansar, tá bom? Não sou daqueles que é anti-descanso. Mas a gente precisa proporcionar descanso, ao invés de querer apenas experimentar descanso. A gente olhar para o nosso líder no nosso ministério e falar assim, deixa eu fazer o que você está fazendo, descansa hoje. Deixa eu cuidar dessa preocupação, descansa quanto ela, e vai ocupar um espaço ainda mais elevado. É você olhar para o seu cônjuge, descansa disso, eu vou ocupar esse espaço para você, para que você ou descanse, ou descanse em movimento fazendo algo maior. Eu disse isso aqui agora, Deus sempre renova os que estão em movimento. O descanso não é mais o sábado como os judeus tinham, o descanso é Cristo, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Por isso, enquanto você guerreia e conquista profeticamente, você estará descansado aqui dentro, descansado do lado de dentro, conquistando do lado de fora. Você não vai precisar parar. Olha que legal, entrou no meu tênis o negócio. Você não vai precisar parar para descansar. 2019, vai ter momento que você vai parar e descansar? Vai, é um princípio, desde o início. Mas posso dizer uma coisa? Enquanto você estiver marchando e conquistando, você vai sentir um descanso de Deus e um renovo de Deus operando dentro de você. Você vai contar esse testemunho, pastor, pai, mãe, irmão, meu amigo. Eu tenho descansado enquanto estou parado, mas eu tenho sentido um descanso enquanto eu estou em movimento também. Eu quero viver esse padrão. Eu não estou preocupado, nem calculei ainda quantos feriados vão ter, se eu vou tirar férias ou não, ou de quanto tempo, mas férias é bênção, tirem. Ah, pastor, o diabo não tira férias, tá, mas você não é o diabo, então tira. Ano que vem, eu não estou interessado em saber a quantidade de descanso que eu vou experimentar. Eu estou interessado em saber a quantidade de descanso que eu vou proporcionar. Proporcionar um descanso para uma mãe ao ver o seu filho ser recuperado das drogas e salvo para Jesus. Proporcionar descanso a uma família ao ver seus filhos curados, como estamos orando pela Elô hoje. Levante sua mão e pela Elô, para que o Mário e a Carol tenham descanso, tenham ela em casa. Amém? Há uma palavra profética sobre a sua vida para 2019. Você vai produzir coisa tão admirável, tão abençoadora, tão importante, que será memorável, lucrativo e proporcionará descanso a outros.